A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
A conquista dos impérios Inca e Azteca pelos espanhóis mudou a realidade econômica da Europa no século XVI. Foi uma inundação de ouro e principalmente de prata, extraídos dos territórios americanos. A falta de investimentos do fim do século XV deu lugar a uma riqueza que mudou a realidade econômica da Europa. A tal ponto foi o aumento do meio circulante da moeda, do ouro e da prata, que a inflação na Europa chegou a mais de 100%. Nas últimas décadas do século XVI, um absurdo para os padrões da época. A pilhagem da prata e do ouro das Américas pelos espanhóis criou, portanto, um quadro de riqueza na Europa. Surgiram as companhias de comércio. A Companhia das Índias Orientais da Holanda, por exemplo, se expandiu por todo o mundo. Quem mais lucrou assim foram holandeses e depois os ingleses. As técnicas de navegação e a qualidade dos navios avançaram rapidamente. Em menos de 100 anos, os barcos eram infinitamente superiores às naus e caravelas dos portugueses e espanhóis que chegaram ao Brasil em 1500. A maior parte da prata veio da região que hoje é o país chamado Bolívia. Os espanhóis dominaram as nações pré-colombianas, impuseram um governo espanhol e mantiveram a hierarquia daqueles povos. Era a maneira de se apropriar da técnica e da produção deles de ouro e prata. E, claro, de explorar melhor a mão de obra. Quem explica é o historiador Jaime de Almeida, da Universidade de Brasília.
Os caciques indígenas, eles, desde o início, são jogados numa situação híbrida. Porque, junto aos índios, eles continuam sendo o chefe indígena. Mas junto aos espanhóis, eles passam a ser, e têm inclusive direito a ser nobres dentro do sistema espanhol, mas eles são índios. Então, eles rapidamente vão também se envolver aí em tudo quanto é tipo de abastardamento no sistema tradicional de uso racional daquela mão de obra.
Uma grande dificuldade para que os espanhóis levassem a prata e o ouro para a Europa era o acesso ao Oceano Atlântico. A maior parte da produção de ouro e prata era do lado do Pacífico, no Peru e na Bolívia. O Estreito de Magalhães era muito perigoso e, além disso, infestado de piratas e corsários. Os espanhóis fizeram portos perto de Lima, no Peru, e Guayaquil, no Equador, e também na Venezuela. Por cabotagem, iam parando nesses pontos até a cidade do Panamá. Era a extensão de terra mais estreita entre o Oceano Pacífico e o Atlântico. Ali também seria aberto no começo do século XX o Canal do Panamá. O ouro e a prata eram levados em lombo de burros e cavalos até o outro lado, no Oceano Atlântico, no ponto que hoje é a cidade de Porto Belo. Daí, os tesouros eram embarcados para a Espanha. Em terra, havia o risco de ataques de indígenas. No mar, de corsários ingleses e franceses e piratas independentes. No Brasil, os portugueses não encontraram nem ouro nem prata. A extração de pau-brasil já não era suficiente, o produto tinha perdido mercado na Europa. Os franceses e os espanhóis vinham cada vez mais ao Brasil e ameaçavam ocupar a nova terra. A saída dos portugueses foi ocupar o Brasil, e a cultura da cana-de-açúcar se tornou o centro da economia da colônia a partir da segunda metade do século XVI. A chamada cana-de-açúcar crioula foi trazida da Ilha da Madeira e se adaptou perfeitamente às condições de solo e de clima no Brasil, principalmente no litoral, entre a área que compreende hoje os estados do Rio Grande do Norte e de São Paulo.
A costa brasileira tinha solo fértil, planície costeira, rios em boa quantidade e chuvas frequentes. A cana-de-açúcar só chegou ao interior do Brasil a partir do século XVIII. Depois da cana crioula, chegou ao Brasil a cana caiena, a mais comum no século XX. Foi a partir da ocupação pelos franceses da atual Guiana Francesa, em 1809.
O açúcar já era consumido na Europa desde as cruzadas. Foi produzido pelos empresários de Gênova e Veneza nos territórios da Espanha, da Itália e em ilhas do Mediterrâneo. As terras plantadas com cana-de-açúcar eram usadas pelos europeus como dote de casamento e até moeda de troca.
A partir do século XV, a cana passou a ser cultivada também nas ilhas portuguesas do Atlântico, na Madeira, Cabo Verde e Porto Santo. O sistema de produção era escravista, com mão de obra trazida da costa africana. Além do Brasil, também as colônias espanholas no Caribe passaram a produzir açúcar.
A economia do açúcar na colônia brasileira criou uma organização econômica e social toda própria. O engenho, como era chamado todo o complexo, tinha a fazenda com a plantação de cana e uma agricultura de subsistência e mata fornecedora de madeira e lenha. E havia o engenho propriamente dito, que era movido à água ou à tração animal, com a senzala, o dormitório dos escravos, bem perto.
O processo de produção envolvia duas etapas. A agrícola, de plantio, conservação e corte da cana, e a parte da manufatura, no engenho. Ali a cana era transformada em açúcar, cachaça, melado e outros produtos.
O historiador Manuel Maurício de Albuquerque escreveu que a fazenda, o engenho e a senzala eram uma espécie de estrutura produtiva, enquanto a Casa Grande e a Capela eram um setor social, jurídico-político e ideológico. Era uma estrutura fechada e autossuficiente, que deu a alguns historiadores, como Joaquim Nabuco, a impressão errada de que era uma estrutura nos moldes feudais da Europa. Vamos a Joaquim Nabuco.
A população do pequeno domínio, inteiramente fechado a qualquer ingerência de fora, como todos os outros feudos da escravidão, compunha-se de escravos distribuídos pelos compartimentos da senzala, o grande pombal negro ao lado da casa da morada e de rendeiros ligados aos proprietários pelo benefício da casa de barro que os agasalhava, ou da pequena cultura que lhes consentia em suas terras.
O erro aí é que Nabuco atribuiu uma dimensão muito grande ao pequeno produtor, que se agregava a um engenho apenas pelo direito de usar a terra. Na verdade, a imensa maioria da mão de obra era escrava, e a produção principal eram sempre o açúcar e a cachaça.
As aparelhagens para se montar um engenho em uma fazenda eram importadas de Flandres, hoje Holanda, de Portugal e mais tarde da Inglaterra. No começo, as moendas eram de madeira. As mais modernas eram chapeadas de ferro, formadas por três tambores. A eficiência técnica de produção era baixíssima.
É, calcula-se que um engenho dos séculos XVI e XVII conseguia apenas metade do caldo possível. Também importados eram os vasilhames de cobre, os paróis, caldeiras e tachos que recebiam o caldo de cana durante as etapas de produção. Este material era o mais caro dos engenhos.
Toda a maquinaria era montada em estruturas de madeira. Esta madeira e mais a lenha necessária como combustível eram tiradas da Mata Atlântica, o que levou a uma rápida destruição de toda a floresta em todo o litoral brasileiro. A terra era em regime de grande propriedade e doada pela coroa portuguesa em regime de sesmarias.
No início, bastava ao candidato a produtor ser católico e pagar o dízimo à Ordem de Cristo, a Igreja Católica. Depois de 1548, com a criação do governo geral, o rei de Portugal passou a exigir também que o candidato tivesse condições financeiras para investir e produzir em curto espaço de tempo.
Assim, a propriedade da terra se concentrou nas mãos de uns poucos senhores de engenho. Os que não conseguiram levar a empreitada adiante por falta de recursos se transformaram em lavradores livres e lavradores obrigados. Os livres entregavam metade da produção da cana ao senhor de engenho. Em troca, recebiam metade do açúcar produzido com a sua própria matéria-prima.
Os obrigados, que não tinham terras, trabalhavam na propriedade de um senhor de engenho e entregavam a ele a maior parte do produto do trabalho. Um sistema realmente parecido com o feudalismo europeu. Era essa gente que garantia o abastecimento do engenho com legumes e alimentos em geral.
O plantio dos canaviais era precedido de uma grande queimada. Mais destruição para a Mata Atlântica. O sistema da grande propriedade tornava o empreendimento lucrativo. O açúcar brasileiro ia para Portugal trocado por escravos, matéria-prima e outros bens, e competia em boas condições com o açúcar produzido em outras partes do mundo.
Se o açúcar ia para a Europa através da metrópole, Lisboa, que tinha um monopólio, a cachaça produzida nos engenhos ia para a África. Lá servia como moeda de troca para a compra de escravos. Era também largamente consumida nos próprios engenhos.
O escravo indígena foi inicialmente permitido pelo rei Dom João III, o que teve graves consequências para as tribos. A desorganização do sistema de vida dos índios, a guerra entre as tribos que buscavam prisioneiros para trocá-los como escravos com os senhores de engenho. A disseminação de doenças como varíola e gripe, que matavam milhares de índios. E, finalmente, a fuga das tribos para o interior.
A ocupação de grandes extensões de terra para a instalação dos engenhos se deu à custa da expulsão de nações indígenas. A cultura deles foi destruída pouco a pouco, e os deslocamentos levaram a guerras com outras tribos por causa da invasão de territórios.
Foi a partir daí, na segunda metade do século XVI, que começaram as chamadas entradas. Eram expedições organizadas para capturar índios que seriam escravizados. Na maior parte das vezes, inventava-se a desculpa de que a missão era punitiva contra índios rebeldes ou que haviam roubado alguma coisa dos engenhos.
Essas entradas tinham sempre a participação de índios aliados, que ajudavam a capturar inimigos. Depois de um certo tempo, boa parte dos que iam nas entradas à caça de índios eram mestiços, os chamados caboclos, filhos de portugueses com índios.
Os portugueses estimulavam as guerras intertribais para conseguir escravos e para expulsar índios de terras que lhes interessavam. Alguns portugueses tiravam grande vantagem do casamento com índias, o que era chamado de cunhadaço. São exemplos disso, como mostramos no último programa, o bacharel da Cananéia, Diogo Álvares do Caramuru, João Ramalho e Jerônimo de Albuquerque, conhecido como o Torto.
Alguns historiadores mostram esses portugueses de forma romântica ou à base de fantasias eróticas. Seriam homens que iniciaram a mestiçagem brasileira, que não resistiram ao encanto e à liberdade existencial das índias. Na verdade, todos tiraram disso grandes vantagens políticas e econômicas.
Os rituais antropofágicos usados por praticamente todos os índios brasileiros eram também um bom pretexto para expedições punitivas, que na verdade serviam apenas para conquistar terras e escravos. Os caetés de Alagoas são um exemplo disso. Eles mataram praticamente toda a tripulação e os passageiros do navio que levava o bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha a Portugal.
O bispo e os outros portugueses tiveram partes do corpo devoradas em rituais de antropofagia. Mas os caetés eram hostis aos portugueses porque já tinham sido atacados antes. A guerra aos caetés, a partir daí, foi declarada.
Havia ainda os chamados índios de corso, que podiam legalmente ser escravizados. Eram tribos nômades que atacavam os engenhos e fazendas de gado. Eram, no entanto, índios ameaçados pelo avanço colonial do português e pelas guerras decorrentes da migração de outras tribos ameaçadas. E mais, não existia entre eles a noção da propriedade privada, que chegou aqui com o colonizador branco.
Mas a Igreja Católica, com a bula Veritas Ipsa, do Papa Paulo III, em 1537, proibiu a escravização do índio. Ali ao lado de Portugal, na Espanha, o padre dominicano Bartolomeu de Las Casas dizia que o índio era filho de Deus, tinha alma, não poderia ser escravo. Como a Igreja era aliada de Portugal, principalmente depois do Concílio de Trento, da Contra-Reforma, o rei aceitou a proibição.
Mas o rei seguinte, Dom Sebastião, deixou claro: só poderia ser escravizado o índio aprisionado em guerras devidamente autorizadas pelo soberano. Dom Sebastião, aliás, iria logo depois mudar o curso da história portuguesa e iniciar uma lenda. Mas vamos falar disso mais tarde.
Como ficou politicamente difícil e também antieconômico escravizar o índio, Acelerou-se então a importação de negros africanos para tocar os engenhos de açúcar. Formou-se um círculo vicioso. O negro era trocado por açúcar e cachaça, que ele produzia para comprar mais africanos. A maior parte do lucro deste negócio cruel ia parar no que hoje é o país chamado Holanda.
Era lá em Flandres e Países Baixos que se financiava boa parte do negócio e onde se comprava de Portugal toda a produção brasileira de açúcar, que depois era revendida com grande lucro no resto da Europa. O quadro econômico da colônia era este na segunda metade do século XVI, quando então, em 1555, chegaram os franceses.
Alê!
Desta vez não para levar pau-brasil ou procurar ouro e prata. Não, eles chegaram para ficar.
Vamos ver como foi. Com a instalação do governo geral no Brasil, Portugal viu-se às voltas na colônia com problemas de Estado. O governador-geral tinha que controlar crises entre os senhores de engenho e os jesuítas, que não admitiam a escravidão de índios. Tinha que combater algumas tribos, tinha que enfrentar a pilhagem de pau-brasil no litoral por franceses, além de outros problemas.
A chamada Invasão Francesa de 1555 no Rio de Janeiro tem várias versões. A portuguesa, a francesa, a católica e a protestante. A invasão francesa é uma consequência da grande crise religiosa que se seguiu à reforma protestante na Europa.
Vamos relembrar. O alemão Martinho Lutero lançou as bases do protestantismo em 1517. Era um rompimento com o Vaticano, com a proliferação de santos, de imagens, da venda de indulgências pelo Papa, contra a corrupção na Igreja.
A reforma de Martinho Lutero levou a Igreja Católica à Contra-Reforma, um movimento deflagrado pelo Concílio de Trento para deter o avanço protestante. Na França, o protestantismo foi iniciado por João Calvino e seus seguidores foram chamados de huguenotes.
O protestante foi queimado em praça pública pela Igreja Católica em 1523. E como em toda a Europa católica, a perseguição aos protestantes cresceu ano após ano. Em 1534, os protestantes pregaram em toda Paris cartazes nas ruas contra os métodos católicos.
Começou aí uma feroz perseguição aos protestantes e até João Calvino foi obrigado a fugir do país. O rei católico Henrique II tinha como lema uma só fé, uma só lei, um único rei. Ou seja, os protestantes ou mudavam de fé ou deixavam a França.
O nobre militar e protestante francês Nicolau Durand de Villegagnon, com apoio de nobres e do almirante Gaspard de Coligny, propôs então o rei Henrique II criar a França Antártica em território brasileiro. Todos os protestantes franceses seriam mandados para cá. E, além disso, o rei teria uma grande colônia no Novo Mundo.
Como sabemos, desde Francisco I, pai do atual rei Henrique II, a França não reconhecia o Tratado de Tordesilhas. Para o rei da França, todo o Novo Mundo, as Américas, era tudo terra de ninguém.
Villegagnon sabia que os franceses estavam bem estabelecidos no Rio de Janeiro. Aqui eles tinham uma sólida aliança com os índios tamoios, que odiavam os portugueses. Como já dissemos, os franceses tinham mais facilidade nos contatos com os índios.
Os tamoios estavam em guerra contra os portugueses. Os chamados preadores lusitanos insistiam em escravizá-los ou vendê-los como escravos. Com os franceses, o diálogo fluía mais fácil. Havia comunidades de tamoios na área que hoje é Copacabana, em Cabo Frio, na Ilha Grande e em São Vicente. Todos em guerra contra os portugueses. Era o que se chamou de Confederação dos Tamoios.
Eram os mesmos tamoios que haviam massacrado os portugueses da feitoria de Cabo Frio, fundada em 1504, por Américo Vespúcio. Villegagnon aproveitou a aliança com esses índios e conseguiu dois navios do rei da França e chegou aqui em 1555 com 600 colonos.
Aportou primeiro na ilha de Serigipe, que batizou de Villegagnon, e ergueu ali um forte que chamou de Coligny, em homenagem ao almirante que o ajudara na empreitada. No Rio de Janeiro, fundou a capital do que seria a França Antártica, Henriville, ou Cidade de Henrique, em homenagem ao rei Henrique II da França.
Em 1557, chegaram à França Antártica mais 300 colonos, inclusive mulheres e crianças, e uma frota sob o comando de Boileau Comte, sobrinho de Villegagnon. O grupo havia sido organizado por João Calvino em pessoa. Calvino havia recebido uma carta de Villegagnon, datada de 31 de maio de 1537. Ele narrava as dificuldades que vinha encontrando aqui. Vamos a um trecho.
O país é totalmente deserto e inculto. Não havia nem casas, nem tetos, nem qualquer acomodação de campanha. As pessoas que encontramos eram ariscas, arredias e selvagens. Mas há principalmente a vizinhança dos portugueses, que não conseguem manter a terra, mas não podem admitir que estejamos aqui e nos dedicam um ódio mortal.
De 1555 até 1560, durante 5 anos, portanto, os portugueses não conseguiram abrir uma guerra frontal contra os franceses no Rio. O governo geral era longe, lá em Salvador. Havia pouca gente disponível, falta de recursos, armas e infraestrutura militar. Nicolau Durand de Villegagnon teve 5 anos para consolidar a França Antártica, mas não conseguiu.
Ele mesmo teve muitos problemas. Em primeiro lugar, não vieram só protestantes. Muita gente recolhida nas ruas de Paris era católica. Veio para fugir da miséria, e as diferenças com os protestantes se acentuaram aqui na Nova Terra.
Muitos dos colonos franceses que chegaram tinham saído de prisões, eram criminosos, não queriam saber de trabalho duro. Havia também poucas mulheres, e as que vieram já eram casadas. A saída foi o concubinato com índias, o que foi reprovado imediatamente tanto pelos católicos como pelos protestantes.
O próprio Villegagnon converteu seu catolicismo. Tinha 45 anos quando chegou e era um herói militar francês que tinha até ajudado a libertar na Inglaterra a princesa Maria Stuart, da Escócia. Com a conversão, Villegagnon começou a se desentender com os ministros protestantes aqui no Brasil. Para completar o quadro de dificuldades, os tamoios também começaram a se irritar com a disciplina militar que os franceses tentavam lhes impor.
Em 1557, quando chegava a segunda leva de colonos franceses, chegava também à Bahia o novo governador-geral do Brasil, Mendiçá, ou Mendo de Sá. Era um nobre, irmão do poeta Sá de Miranda e um grande administrador, como iria provar aqui na colônia.
Nascido em Coimbra, Mendiçá chegou ao Brasil para assumir o novo posto aos 55 anos de idade. Em primeiro lugar, ele tratou de pôr ordem na colônia, terminando com a crise entre jesuítas e senhores de engenho. Em 1560, com melhor controle da situação, conseguiu organizar a primeira expedição de guerra contra os franceses no Rio.
Mendiçá conseguiu tomar e destruir o forte de Coligny, na ilha de Villegagnon. A esta altura, Villegagnon já tinha partido de volta à França, deixando no comando da França Antártica o sobrinho Boileau Comte. Mas Mendiçá não pôde consolidar a vitória sobre os franceses.
Le Comte organizou uma retirada para o interior e abrigou sua gente com os aliados tamoios. Logo que Mendiçá retornou à Bahia, os franceses voltaram a ocupar o Rio de Janeiro. Mendiçá concluiu que precisava de reforços lá da metrópole. Com o que dispunha aqui na colônia, não conseguiria reconquistar o Rio de Janeiro.
Enviou então o sobrinho Estácio de Sá, que tinha chegado com ele ao Brasil 3 anos antes e que tinha participado do primeiro ataque aos franceses. Estácio de Sá, de 40 anos, seguiu para Lisboa e voltou de lá com reforços. Conseguiu também alianças com tribos inimigas dos tamoios, como os Tupinambás e os Temiminós, chefiados pelo cacique Arariboia.
Estácio de Sá voltou ao Rio em 1565. Fundou a cidade do Rio de Janeiro e atacou os franceses. Foram 2 anos de guerra em que os tamoios foram quase exterminados. Estácio de Sá conseguiu dominar e destruir as posições francesas no Morro do Leripe, aldeia do cacique tamoio Urussumirim, onde existe hoje o Outeiro da Glória, e também na ilha de Paranapuã, atual ilha do governador.
O próprio Estácio de Sá foi uma vítima da guerra contra franceses e a Confederação dos Tamoios. Levou uma flechada no rosto e morreu no dia 20 de fevereiro de 1567, aos 47 anos. O governador-geral Mendes Sá partiu então para colonizar e ocupar o Rio de Janeiro. Contou com a ajuda dos padres jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta para negociar uma paz com os tamoios sobreviventes.
Como recompensa pela ajuda na guerra contra franceses e tamoios, o cacique Temiminó Araribóia, que veio do Espírito Santo, recebeu de presente a terra que hoje é a cidade de Niterói. Quanto aos protestantes franceses, fizeram sua própria igreja com o sínodo de 1559, a calvinista, um ramo protestante, diferente da luterana de Martinho Lutero.
Em 1560, os protestantes franceses tentaram uma rebelião e o sequestro do filho de Henrique II. Depois de uma sucessão de conflitos, ano após ano, houve então a matança conhecida como Noite de São Bartolomeu, em 24 de agosto de 1572, um domingo. Milhares de protestantes foram assassinados nas ruas de Paris e em toda a França.
Segundo algumas versões, o massacre foi ordenado pela rainha-mãe, Catarina de Médici. A Noite de São Bartolomeu é retratada no filme francês A Rainha Margot. Houve várias tentativas de pacificação e de liberdade religiosa para os protestantes, mas só com a Revolução Francesa, em 1789, realmente houve a liberdade de culto.
Mas no século XVI, a ameaça ao domínio português sobre o Brasil não veio só dos franceses. Também a Espanha tentou controlar parte do Brasil. O governador do Paraguai, Cabeça de Vaca, quis estabelecer uma colônia espanhola de São Paulo até Assunção, no Paraguai. Tinha até nome, Província de Vera. Mas ele não teve recursos militares e nem gente o suficiente para manter o controle do sul do Brasil.
Outro espanhol, Martínez de Irala, chegou a fundar uma cidade espanhola, Guairá, na altura de 7 quedas. Mas os reforços enviados pela Espanha por mar, sob o comando de Jaime Resquim, se perderam e foram parar no Mar do Caribe. Os espanhóis, no entanto, fundaram as cidades de Buenos Aires e de Assunção e continuaram ameaçando o domínio português.
Só no século XVIII, com a definição de fronteiras por meio de novos tratados, o território brasileiro se consolidou. Mas vamos voltar ao fim da guerra contra os franceses. O governador-geral Mendes Sá morreu em 1572.
O governo português resolveu então dividir o Brasil a partir dali em 2 administrações centrais. Uma em Salvador e outra no Rio de Janeiro. O objetivo era ocupar o Rio de Janeiro e avançar para o sul, onde continuava a ameaça francesa e espanhola, e atender melhor aos donos de capitanias hereditárias e sesmarias.
Luiz de Brito seria o governador do Norte, em Salvador, e Antônio de Salema, o governador do Sul, no Rio de Janeiro. Luiz de Brito tentou ocupar os litorais de Sergipe e da Paraíba, mas não teve meios materiais para isso. No Rio de Janeiro, Antônio de Salema voltou a ter problemas com os índios tamoios e ordenou uma guerra de extermínio.
Segundo alguns historiadores, os índios Terenas de Mato Grosso seriam tamoios fugidos do massacre ordenado por Salema no Rio de Janeiro e arredores. Antônio de Salema organizou também entradas em Minas Gerais em busca de ouro, mas nada conseguiu.
Em 1578, o sistema de 2 governadores foi desfeito e assumiu Lourenço da Veiga, em Salvador. Em 1580, houve o que se chamou de unificação da Península Ibérica, quando o rei Filipe II da Espanha assumiu também a coroa portuguesa, pondo fim à dinastia de Avis. Mas sobre isso e sobre o mito do sebastianismo, vamos falar no próximo programa.
Os dois últimos governadores gerais do Brasil no século XVI foram Manuel Teles Barreto, de 1583 a 1587, e Francisco de Souza, de 1591 a 1602. Um período de ataques de corsários ingleses, franceses e holandeses à costa brasileira.
Os corsários eram piratas com bandeira, navegavam a serviço de governos, de reis. O rei Filipe II da Espanha e de Portugal proibia a atividade de qualquer estrangeiro não português em território brasileiro, o que despertou a ira dos outros governos europeus.
Mas como o rei da Espanha virou também rei de Portugal, é assunto para o próximo programa. Vamos também voltar ao tema da escravidão e as rebeliões de escravos, conhecidas como mocambos ou quilombos. Os franceses tentam novamente ocupar uma parte do território da colônia, em São Luís do Maranhão. Também os holandeses chegam ao Brasil para ficar, e não apenas para explorar o pau-brasil.
Brasil 500 anos é um programa produzido pela equipe da Rádio Senado FM. Tchau.
A Senado FM apresentou Brasil 500 anos.